Bom dia, irmãos e irmãs. Nós estamos hoje na sexta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Temos uma primeira leitura retirada do profeta Naum. Quem foi esse profeta Naum? Ele é considerado um dos profetas menores, no sentido que a sua profecia é bem determinada e bem delimitada, até muito curta. Viveu lá pelo século VII antes de Cristo e viveu, conheceu ou terá profetizado sobre a ascensão e queda do Império Assírio, que foi dominado pelo Império Babilônico, e também a queda desse Império Babilônico, e ele profetiza, anuncia a glória de Jerusalém, que, ora destruída por um desses impérios, ora por outro, acaba pelo carinho de Javé, pelo amor de Deus, pastor do povo, reconstruindo a sua cidade e o seu templo e vivendo num mundo de paz, de alegria, de abundância. Mas o profeta Naum, ele é muito veemente na sua profecia contra a queda de Nínive, que seria exatamente a capital do Império Assírio, quando ele diz: ai de ti, ai de ti, cidade sanguinária, cheia de imposturas, cheia de espoliação, de incessante rapinagem. Olha que coisa forte. Estalo de chicotes, fragor de rodas, cavalos relinchando, ringir de carros impetuosos, cavaleiros à carga, espadas brilhando e lanças reluzentes, trucidados sem conta, mortos aos montes, cadáveres sem fim, tropeça-se sobre os corpos. Meu Deus, quando eu li isso, eu falei, isso é do século VII antes de Cristo? Parece que quando lemos isso, a gente imagina na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, nos 100 mil mortos que estamos atingindo no Brasil, 150 mil lá no mais rico país do mundo e milhares espalhados pelo mundo inteiro. É como se o império inteiro estivesse caindo, não por cavalos impetuosos e carros de guerra, mas por conta de um indomável vírus chamado coronavírus, o Covid ou a Covid-19. Como a Sagrada Escritura pode ser lida numa chave dos dias de hoje. Mas o profeta Naum, como todos os profetas, sempre relançam os nossos olhos, ou lançam os nossos olhos para o futuro. Pois ele vai dizer sobre os montes, os passos de um mensageiro que anuncia paz. Ó Judá, celebra tuas festas, cumpre tuas promessas. Nunca mais Belial pisará teu solo. Ele foi aniquilado. Nunca mais a doença, o mal, a violência. Então o profeta nos relança para um ideal utópico que nós chamamos o reino de Deus. Pois em meio a toda essa confusão que vemos também hoje, confusão, morte, violência, rapina, corrupção no mundo de hoje, nas cidades, nos países, guerras, convive com essa realidade da dor também a realidade da vida. Há ondas de solidariedade que vão exatamente de encontro e muitas vezes superam essa situação de morte. A Sagrada Escritura precisa ser sempre lida num contexto mais amplo. O nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo, não é o Deus da morte, é o Deus da vida. E hoje, quando se estuda um pouco a pastoral, a presença da igreja, dos cristãos na cidade, costuma-se dizer, nesta mesma cidade, onde às vezes a gente se assusta com a presença do mal, Deus vive nela. Deus vive na cidade, de muitos modos. Em pessoas generosas, em famílias cristãs, em movimentos de justiça e de paz, de solidariedade. Quanta solidariedade nos dias de hoje, em socorro de situações de sofrimento e de dor, vítimas da Covid e tantas outras violências. O Evangelho também não é fácil. Ele é retirado, na verdade é uma continuação do Evangelho de Mateus que temos lido em outras situações nos últimos dias, quero dizer. Se a gente lê esse Evangelho de hoje isoladamente, tirado do seu contexto, para ser bem sincero, dá vontade de não ler. Eu até, numa ocasião, deixei de ler um trechinho desse Evangelho, quando ele fala que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la, e assim por diante. Eu deixei de ler. E daí uma pessoa lá na igreja veio, mas padre, o senhor pulou aquele pedacinho? Eu falei, eu pulei mesmo, porque eu saltei aquele pedaço, porque ele é muito difícil, eu nem sempre compreendo. Porque eu mesmo estava focado na frase em si, nós temos que pegar o conjunto desse evangelho, colocá-lo no seu contexto. Esse evangelho de hoje, que vocês podem ler aí na liturgia diária, vai aparecer no site que vocês estão seguindo, ele está na sequência daquela profissão que Pedro fez à pergunta de Jesus, aquela proclamação de fé que Pedro fez à pergunta de Jesus, quem sou eu para vocês? E Pedro, tomando a palavra, com altivez vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus fala, Pedro fala aí claramente que Jesus, na sua origem, é Filho de Deus. E a sua missão é de ser o Cristo, o Messias. Jesus como que se admira da confissão de Pedro e vai dizer, olha Pedro, não fica muito orgulhoso não, porque o que você acaba de dizer não vem das suas forças naturais, da sua inteligência, mas é uma inspiração, vem do alto, vem de Deus, vem de meu Pai. E Pedro deve ter ficado muito orgulhoso, vaidoso, de ter sido assim um fiel, que professa a verdadeira fé em Jesus Cristo. Mas logo em seguida, Jesus fala para Pedro, olha, vamos agora e para os demais discípulos, para Jerusalém, e cuidado, hein? lá em Jerusalém eu vou ser preso, vão me julgar, vão me condenar, vão me pregar na cruz. E daí Pedro, diz o Evangelho, se escandaliza, fica muito chocado. Se és o Cristo, Filho de Deus, por que cruz? Por que morte? Por que dor? Por que sangue derramado? E daí Jesus fala para Pedro: Pedro, volta para trás, entra no meu seguimento. Porque quem quiser ser meu discípulo até o fim, não é só nas horas boas de uma confissão como esta que você fez, ou de uma visão como aquela que você teve lá no alto do Monte Tabor, quando você viu a glória, o resplendor, a transfiguração do Filho do Homem. Você vai ter que contemplar também o Filho do Homem pregado na cruz. E daí, é um pouco por aí que nós temos que entender esse Evangelho. O discípulo de Jesus, como Pedro, vive a alegria da fé, a utopia da esperança do reino de Deus na sua plenitude, mas vive nas vicissitudes, nas contrariedades, na contingência deste mundo. A nossa própria natureza humana é contingente. O nosso corpo humano é mortal. A nossa vida é provisória. E às vezes nós vivemos como se tudo fosse definitivo. Então existe um sofrimento. Usando as palavras do Evangelho, existe uma cruz que é inerente à nossa condição humana. Existem cruzes que nós mesmos provocamos. Essa situação da pandemia, dizem aí os cientistas, nós estamos cansados de ouvir isso, talvez possa estar sendo causada por um próprio desrespeito de nós seres humanos, habitantes deste planeta, desrespeito ao planeta Terra. Fomos mexer num vespeiro e agora estamos sofrendo as consequências. Então, há cruzes que muitas vezes são provocadas pela incúria, pela falta de cuidado, pela violência, pelo desamor, pelo egoísmo das pessoas, dos grupos sociais. O que aconteceu nesses dias lá em Beirute, no Líbano? Aquela explosão é por conta, se diz, de uma negligência de pessoas que foram irresponsáveis no armazenamento de um produto químico. Então, uma negligência humana de alguns, até de algumas companhias, quem sabe, do comércio desse material que ali estocaram indevidamente, sem os cuidados necessários. Então, é um sofrimento. É uma cruz dolorosa que pesa sobre aqueles nossos irmãos por conta, se não possamos falar da maldade, mas o descuidado com as coisas e com a cidade, que devia ser o lugar do viver, do bem viver, do conviver em paz, que se torna assim quase um inferno para tantas pessoas. Há também os acidentes naturais, um tsunami, né, da natureza, que é incontrolável e causa muitas cruzes. Então, nós podemos olhar esse Evangelho num contexto mais amplo, do ensinamento de Jesus. que veio para quê? Para que todos tenham vida, e vida plenamente. Nós mesmos, muitas vezes, crucificamos as pessoas. Há povos inteiros crucificados pela fome, pela violência, pelas guerras. Temos isso diante dos olhos. Basta abrir. Basta abrir. Hoje, no Brasil, estão chegando a 100 mil mortos pela Covid. Há algo de inevitável, certamente, mas também aqui há muita incúria, há muito desleixo. E desleixo significa o desprezo pelas leis da ciência, pelas leis sanitárias, por aqueles que têm a responsabilidade de cuidar da vida e desprezam a vida. Jesus morreu na cruz, não porque quis, mas porque foi pregado nela pela maldade dos chefes dos judeus, dos romanos, mas Deus não deixou Jesus muito tempo na cruz. Ressuscitou-o ao terceiro dia. E este é o destino de todo ser humano. Mesmo que carregue a cruz na sua vida por inevitáveis situações, lá no fim, aguarda-nos a luz da transfiguração, a luz da ressurreição, a luz da glória. Gosto muito da imagem que diz assim, olha, nós, os discípulos de Jesus, somos estrelas que seguimos o cometa luminoso que é Jesus. O nosso fim, ainda que passe pela morte, uma dor, uma cruz, mas não termina aí. A morte é uma plataforma de relançamento para a vida em Deus. Amém. E assim vamos cantar.